Senhor presidente, eu gostaria, na mesma linha do que defende aqui o senador Walter Pinheiro, fazer a defesa da aprovação da DRU. A DRU, às vezes, é vista como a separação de um recurso para a União muito voltada para o superávit primário. O superávit primário, graças a Deus, o Brasil tem feito todo o esforço e tem buscado cumprir. Na verdade, quem viveu a experiência do Executivo, e eu vivi, sabe que se você não tiver cuidado, o orçamento inteiro é engolido por despesas com folha, com custeio, enfim, com um conjunto de atividades. E eu faço aqui, inclusive, uma autocrítica que o nosso partido muitas vezes levava nessa mesma direção esse pensamento. Na prática, o que nós temos é uma desvinculação para poder se ampliar, se separar recursos voltados para investimento. Ou seja, um país como o nosso, o ideal era podermos ter de um orçamento algo em torno de pelo menos 20% de todas as receitas de investimento naquilo que a gente precisa para o desenvolvimento. É claro que eu também não sou na mesma linha de deixar de reconhecer que o que se aplica na educação é investimento. Tem ali folha de pagamento, tem ali custeio, mas ali é investimento. Investimento no conhecimento, na pesquisa, nas condições que influenciam o desenvolvimento. Investimento na área da saúde. Tem folha de pagamento, tem custeio, mas é investimento na expectativa de vida crescente, como está acontecendo no Brasil. Quando a gente busca amparar, criar uma rede de proteção aos mais pobres, com programas como Fome Zero, ou Bolsa Família, ou agora Brasil Sem Miséria, também aí eu classifico como investimento. Aliás, do ponto de vista humano, um dos maiores investimentos, que é pegar essa fatia da população mais vulnerável, dar condições de sobrevida inicialmente, até que ela tenha condição pela educação, pela qualificação profissional, pelo apoio aos seus filhos, enfim, dar a oportunidade. Então, eu quero aqui fazer a defesa da aprovação da DRU, não é, como um instrumento extremamente necessário, inclusive para o momento em que vivenciamos. Eu quero, assim, citar aqui, eu quero, inclusive, agradecer o trabalho do senador Walter Pinheiro, com toda a equipe que trabalham o plano plurianual. E parabenizar aqui, de modo especial, a bancada do meu estado, coordenada pelo senador João Vicente, na Câmara, os deputados também com a mesma atuação, na defesa de constarmos no PPA para até 2015, esperamos a aprovação na próxima terça-feira, até 2015, ter no planejamento, no plano plurianual, no planejamento do Brasil, pelo menos as condições daquilo que é essencial para o meu estado. Eu sempre digo, o meu estado é um estado rico que foi empobrecido. Na verdade, nada justifica a pobreza num lugar como o Piauí. Estamos ali, essa imagem, muitas vezes, as pessoas do Brasil ainda hoje têm uma ideia do Piauí. Lembra Piauí? Lembra terra rachada, jumento com âncora carregando água, retirante com uma vara nas costas e uma trouxa na ponta da vara, não é, viajando para outros lugares. E, graças a Deus, nós temos uma realidade completamente diferente que aponta pelo que aconteceu nessa última década e o que continua acontecendo agora, conduzido pelo governador Wilson Martins, com apoio de toda a nossa bancada. Fizemos uma reunião com o governador e apresentamos e está para ser votado na terça-feira, meu querido Walter Pinheiro, quero aqui lhe agradecer pontos estratégicos. Primeiro, nós vamos ter as BRs que ainda faltam e que são estruturantes. A 343 e a BR-135, a adequação é o trecho ali de Teresina em direção a Campo Maior, para a gente poder enlarguecer, porque ali é um grande corredor que hoje não suporta mais no trecho existente. A 135 foi feita uma rodovia estadual ainda no governo Alberto Silva e hoje ela, como BR, ela é completamente inadequada. Então, o enlarguecimento da BR-135, de Eliseu Martins até Cristalândia, que está no PAC, que faz a ligação com o sul do Brasil, faz a ligação com fronteiras de desenvolvimento entre Norte e Nordeste e o Centro-Oeste e o Sudeste. A BR-316, também ali no trecho de Teresina, em direção à Estaca Zero, que o próprio governo reconheceu e coloca a necessidade até a cidade de Agricolândia, em direção a Picos, da gente poder ter ali o enlarguecimento. A BR-330, ali de Bom Jesus, em direção à cidade de Currais, até sair lá por Baixa Grande do Ribeiro, em Ribeiro Gonçalves, em direção ao Maranhão. A ligação de duas fronteiras de cerrados, tanto do Piauí como do estado do Maranhão. Já temos, inclusive, a ponte do outro lado. A BR-222, na região norte, de Piripiri, em direção à Batalha Esperantina, São João do Arraial, Matias Olímpio, saindo em Olho d'Água, no Maranhão. Também outro ponto importante, aliás, está aí para ser contemplado no PAC, tem recursos e nós estamos colocando no plano plurianual. Ainda o trecho da 226, eu destaco aqui a BR-020 de São Raimundo Nonato, a Barreirinhas, lá na Bahia, na região do meu querido relator Walter Pinheiro. Um conjunto de barragens que servem também para conter enchentes. Água para irrigação, água para piscicultura, para o turismo, mas também para conter enchente. Como a barragem de Castelo, que inclusive no projeto comporta uma PCH no Rio Poti, ali da região de Castelo, protegendo a capital e outras cidades após Castelos. A barragem de Milagres, do Rio São Nicolau. A barragem do Rangel, lá na região sul, ali na área de Corrente, Sebastião Barros, a barragem de Contrato, também aqui puxada pelo deputado Hugo Napoleão, enfim, que são importantes para a gente garantir na região do semiárido aí esses reservatórios. A revitalização da bacia do Parnaíba, ou seja, um projeto já em andamento, da mesma forma que a revitalização da bacia do São Francisco, do Rio Parnaíba, evitar que esgoto despeje nos rios, garantir as condições da recuperação da mata ciliar, fazer a hidrovia do Parnaíba, são 1.000 quilômetros, desde Balsas até a capital, que no futuro, emendando com um rio que entra ali em Caxias, que não me vem à memória agora, que garante as condições de uma hidroferrovia, inclusive de uma hidrovia em direção ao porto de Itaqui e por ferrovia em direção ao porto de Luiz Correia. O próprio porto de Luiz Correia, a garantia das eclusas, ou seja, estivemos aqui ouvindo a ministra Miriam Belchior, e colocamos claramente a necessidade. Compreendemos, ela dizia, que como não haviam os projetos das eclusas, como não foram feitos, tá certo? Se fosse esperar, provavelmente atrasaria o das hidrelétricas. Mas o compromisso, e por exemplo, nas 5 eclusas do Rio Parnaíba, que estão no PAC, agora nós vamos ter as condições do leilão no próximo dia 20, já de 3 delas, garantir as eclusas e o compromisso de já em 2012, e aí aqui também numa cobrança feita pelo próprio Ministério Público, a gente ter as condições desta importante hidrovia. As que liga, por exemplo, as BR-235, de Gilboés a Santa Filomena, que começa agora em janeiro já as obras, e a 235 de Bom Jesus em direção a Caracol e Angico dos Dias, na Bahia. O eixo Piauí da transposição das águas do nosso rio São Francisco. O aeroporto de Teresina é um dos aeroportos que não suporta mais, está sendo feito lá uma obra improvisada de ampliação da casa de passageiro, embarque e desembarque, mas que precisa ser modernizado e estamos colocando no PPA. A ligação a ferrovia transnordestina e a ligação da ferrovia transnordestina à capital Teresina, a partir de Simplício Mendes, e ainda de Teresina em direção ao Porto Luiz Correia, que é a recuperação de uma ferrovia já existente. A expansão da Universidade Federal com campus, e aqui o nosso relator coloca 2 bilhões voltado para essas expansões de campus no Brasil, onde contempla também o Piauí, inclusive na área do Instituto Federal. Pesquisa na área da mineração extração importantíssimo. Nós somos, eu diria, uma Minas Gerais na região Nordeste, com níquel, com ouro, com ferro, com diamante, com petróleo, com gás, enfim. E o Brasil precisa, e o Piauí tirar proveito dessa riqueza. O gasoduto, é impossível que o gasém venha lá do sul até o Ceará e Piauí e Maranhão fiquem de fora. Então estamos aqui nos juntando a bancada do Piauí e do Maranhão, até para não mais apenas para receber gás, mas para poder colocar gás de uma das maiores bacias de gás do Brasil, que é a bacia do Parnaíba. 20 blocos estão agora em processo de leilão, tá certo? 13 no Piauí e 7 no estado do Maranhão, para que a gente possa colocar o Brasil como autossuficiente também nessa área do gás. É uma outra Bolívia para a gente compreender, como dizem os técnicos, nessa região. Usina de biocombustível, nós que fomos piloto no Brasil na área do biodiesel, também na área da cana-de-açúcar, por isso colocamos a Petrobras com responsabilidade de ali investir. Banda larga, como lembrava agora o senador Walter Pinheiro. E assim, na área do desenvolvimento agrário, no crédito fundiário, na agricultura familiar. Então, é por tudo isso que o Brasil e o inteiro, e eu aqui de modo especial cito o meu estado, precisamos de mais recursos para investir. E as condições de mais recursos para investir é exatamente a necessidade de fazermos a economia crescer, para ter mais recursos, para ter mais receita e, ao mesmo tempo, a garantia de que não podemos abrir mão desse mecanismo da DRU. Por isso, senhor presidente, na próxima terça-feira estaremos aqui, se Deus quiser, defendendo e aprovando a aprovação da DRU. Muito obrigado.